Olá, São Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. O que é poder? É um ensaio filosófico de Byung-Chul Han. Publicado no Brasil pela Vozes, que enfrenta um problema clássico apesar de o poder ser um fenômeno evidente na vida social. Se o concitou, permanece cercado por divergências e ambiguidades. Em vez de oferecer uma definição simples, Han faz um percurso analítico por tradições importantes da filosofia e da teoria social, colocando em diálogo leituras que associam poder à coerção e à dominação com abordagens que o entendem como algo produtivo, ligado à comunicação, ao consenso e à constituição do social. O objetivo é mapear esse cenário e propor uma compreensão que escape de dicotomias rígidas. Ao longo do texto, o autor enfatiza a dimensão relacional do poder e chama a atenção para formas de eficiência que não dependem de violência explícita, mas de indução, adesão e organização de possibilidades de aço. O resultado é uma visão conceitual que busca iluminar tanto a política quanto as experiências cotidianas de influência e obediência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o caos teórico do conceito de poder. Han parte do diagnóstico de que existe um descompasso entre a onipresença do poder e a falta de clareza conceitual sobre ele. No debate moderno e contemporâneo, poder pode significar dominação, violência e proibição, mas também pode ser descrito como coordenação social, capacidade de ação coletiva, construção de sentido ou condição de possibilidade de certas liberdades. Essas definições não apenas divergem frequentemente, se excluem e criam disputas de enquadramento. Ao explicitar esse caos teórico, o livro não pretende apenas catalogar posesias, mas mostrar como cada teoria privilegia um aspecto do fenômeno e, ao fazer isso, deixa as zonas cegas. A leitura de Han tende a tratar o poder como algo que não se reduz a um objeto possuído por alguém, e sim como uma relação dinâmica que aparece em graus e em formas distintas. Esse ponto de partida prepara o terreno para a proposta do autor compreender por que algumas formas de poder são percebidas como opressivas e outras como legítimas, e como certas modalidades conseguem produzir obediência sem recorrer a medidas ostensivamente violentas. Em segundo lugar, poder como relação, que induz sem ordenar. Um dos eixos do livro é a ideia de que o poder, em seu funcionamento mais eficaz, não depende necessariamente de comando direto. Han descreve modalidades em que o poder atua como catalisador e acelera acontecimentos, orienta condutas e torna certas ações mais prováveis, sem precisar recorrer o tempo todo à ordem explícita. Isso desloca a atenção do momento do confronto para mecanismos de adesio, influência e conformação de horizontes de escola. Em vez de pensar apenas no poder como proibição, o autor enfatiza que ele também opera por permissos, incentivos e produção de disposição interna para agir. Nesse quadro, o poder se mede pela capacidade de fazer com que o outro realize algo como se fosse sua própria decisão. O ponto não é afirmar que toda ação é manipulada, mas mostrar que a fronteira entre vontade própria e orientação externa pode ser estruturalmente complexa. Essa abordagem permite analisar desde instituições políticas até rotinas sociais e organizacionais, onde a obediência não se apresenta como submissão aberta, mas como cooperação naturalizada. Em terceiro lugar, negatividade, positividade e a terceira via proposta por Han. Han organiza a discussão de modo a superar a oposição simplificadora entre poder como coerção e liberdade como ausência de poder. Em muitas teorias, o poder aparece sobretudo como negatividade, isto é, como limitão, repressão e imposição. Em outras, surge como algo positivo, ligado à produção de ordem social, capacidade de coordenação e criação de possibilidades de ação conjunta. A proposta do autor busca integrar essas dimensões em uma terceira via reconhecer que o poder pode constranger, mas também pode habilitar e estruturar a própria experiência de liberdade em contextos sociais concretos. Essa integração não pretende absorver relações injustas. e sim oferecer um instrumento conceitual mais fino para distinguir poder forte de violência, influência legítima de mera imposição e consenso de conformismo. Ao insistir que violência ostensiva pode sinalizar fragilidade do poder, Han sugere que a eficácia do poder está frequentemente na redução de resistência, não na intensificação de força. Essa chave ajuda a pensar legitimidade, obediência e governança para além de modelos puramente repressivos. Em quarto lugar, 5 abordagens para pensar o poder da lógica à ética. O livro apresenta um tratamento plural do tema ao organizar a análise em diferentes registros. Frequentemente descritos como lógica, semântica, metafísica, polética e ética do poder. A lógica do poder busca esclarecer como relaxes de poder se estruturam e se estabilizam, evitando definições psicológicas ou moralizantes. A semântica do poder destaca o papel da língua, da comunicação e do reconhecimento na constituição de autoridade e influência, aproximando o debate de questões de persuasão e legitimidade. A dimensão metafísica examina pressupostos mais profundos sobre a agência, alteridade e constituição do sujeito, indicando que o poder não é apenas um instrumento externo, mas atravessa formas de ser e de se relacionar. A abordagem política de Skuld, como o poder se manifesta em instituições, decise e formas de governo, sem reduzir tudo à violência estatal. Por fim, a ética do poder recoloca a pergunta normativa quando e como o poder pode ser exercido sem se tornar dominação injustificável. Ao combinar esses ângulos, Han evita um único critério e oferece um mapa conceitual que ajuda o leitor a localizar debates clássicos e suas teses. Por último, sutileza do poder à contemporaneidade e vigilância crítica. Sem transformar o livro em um manual sobre o presente, Han conecta sua discussão. É a percepção de que, na modernidade tardia, o poder tende a se tornar menos visível e mais capilar. Em vez de depender apenas de proibições, ele pode operar por incentivos. Autocontrol é internalização de expectativas sociais, produzindo sujeitos que colaboram ativamente com as exigências ao redor. Essa ênfase dialoga com preocupações recorrentes do autor em outras obras, como a ideia de uma sociedade marcada por desempenho e cansaço, na qual a pressão pode ser vivida como autoexigência. O interesse aqui é filosófico se o poder funciona melhor quando parece liberdade. Em tal, a crítica precisa aprender a identificar formas de indução que se apresentam como escola espontânea. O livro sugere, assim, a necessidade de uma vigilância conceitual e prática distinguir desejos próprios de respostas moldadas por ambientes institucionais, econômicos e comunicacionais. Essa perspectiva é valiosa para analisar liderança, cultura organizacional e política, onde o poder pode se manifestar como gestão de expectativas e produzir consenso, mais do que como coerção aberta. Em conclusão, o que é poder? Não indicado para leitores de filosofia, ciências sociais, teoria política e comunicação que desejam um panorama rigoroso e ao mesmo tempo interpretativo sobre um dos conceitos mais disputados da modernidade. Estudantes e pesquisadores ganham com a reconstrução de debates e com a tentativa de articular perspectivas que muitas vezes aparecem como incompatíveis. Profissionais interessados em liderança, institutions e dynamic organizational também podem extrair benefício intelectual ao perceber que poder não é sinônimo de mandar, e que sua eficácia frequentemente depende de reconhecimento, adesão e modelagem de possibilidades, não de força aberta. O valor do livro está em oferecer uma lente que evita reduces. Ele não limita o poder à violência, mas tampouco o transforma em algo sempre benéfico. Ao propor uma integração entre negatividade e positividade, Han destaca que liberdade de poder pode se implicar nas práticas sociais, o que obriga a discutir legitimidade com mais precisão, em comparação com obras que adotam uma única tradição. O texto se sobressai pela ambical sintética e pela atenção às formas sutis de influência, ajudando o leitor a pensar criticamente como a obediência e o consenso podem ser produzidos sem aparência de coerção. Se você quiser apoiar Byung-Chul Han, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!